Seja bem-vindo ao podcast número 3 do Portal Mundo Geo. Eu sou Gustavo Ribeiro e juntamente com Eduardo Freitas Oliveira, vamos levar a você as principais novidades do mundo da geoinformação.
E a Autodesk anunciou na semana passada o lançamento da linha 2010 de softwares para desenho e modelagem em projetos de infraestrutura. O portfólio de softwares inclui o AutoCAD Map 3D, o Raster Design, o MapGuide Enterprise e o TopoBase. O vídeo dessa apresentação foi um seminário online, apresentado pelos principais executivos da área de arquitetura, engenharia e construção da Autodesk, que está disponível no site da empresa. O AutoCAD Map é um software para gerenciamento e criação de dados espaciais. A grande novidade dele é a tecnologia de código aberto FDO. Ela acessa os dados diretamente, dados shapefile, por exemplo. Essa tecnologia fornece acesso direto aos principais formatos de dados usados na área de CAD e de Java processamento. O Raster Design já é usado para converter imagens que estão, as quais você não tem o arquivo digital. Quando você tem um mapa, uma imagem de satélite ou um projeto, você quer escanear e transformar ele para vetor, aí você pode ir com o Raster Design e integrar ele a outros projetos que já tem. Já o MapGuide é uma ferramenta para publicação de dados CAD e GIS na internet. Publicar e compartilhar, tanto na internet como uma intranet. E o TopoBase é um software para gerenciamento de projetos. Ele é uma junção, ele é baseado no AutoCAD Map e no MapGuide, e é usado para integração de uma ferramenta de trabalho para integrar equipes de manutenção, de planejamento e de execução de empreendimentos. Para quem quiser saber mais sobre essa linha 2010, é só entrar no site www.autodesk.com. E para quem está estudando e quer ter contato com algum software da Autodesk, vale a pena dar uma olhada num programa que eles têm para estudantes. É só entrar com um e-mail válido da universidade, desde que a universidade esteja cadastrada no programa, e baixar a versão atualizada. Eu, ano passado, baixei a versão do AutoCAD Civil 3D, versão 2009 já, e para quem quiser dar uma conferida, o site é students.autodesk.com.
E um fato que acabou ofuscado pelo lançamento do Google Earth 5 foi o Google Latitude, que é uma rede social onde é possível visualizar a posição dos amigos e compartilhar os dados com outras pessoas. E o Latitude é uma ferramenta do Google Maps voltada para dispositivos móveis, mas também pode ser usada em notebook, desktop, né? E após cadastrar-se no serviço, o usuário pode ver a posição aproximada dos amigos e parentes com quem decidiu compartilhar informações. E além de ver os contatos diretamente na tela do celular, também é possível comunicar-se através de mensagens SMS ou pelo Google Talk, Gmail, ou através da atualização da mensagem de status. E outra novidade dessa ferramenta é a possibilidade de inserir manualmente a coordenada. Assim, as imprecisões da localização, a falta de receptor GPS, é substituída pelas informações do próprio usuário. E esse serviço, Latitude, está presente em 27 países, mas o Google já avisou que em breve serão inseridos novos locais. Só que essa ferramenta já tem dado o que falar, principalmente por causa da questão da invasão de privacidade. Alguns dizem que o Google pode usar essa ferramenta para espionar os usuários, e tem gente já acusando o serviço do Google de inseguros. Que o Latitude, como usa a tecnologia GPS, também triangulação de antenas, ele pode determinar exatamente onde está o usuário. E o Google pode utilizar essas informações aí para, sabe o Deus o que, né? Porque o Google já sabe tudo da nossa vida, agora está querendo saber um pouco mais da nossa localização. E o que a gente faz por aí?
E essa semana o setor espacial levou um susto com a colisão de dois satélites no espaço. Esse é um fato muito raro de acontecer, mas na terça-feira, um satélite russo e um norte-americano acabaram se chocando sobre o céu da Sibéria. Isso aí causou bastante preocupação sobre a quantidade de lixo espacial que está em órbita da Terra. Os satélites que acabaram colidindo aí foi um norte-americano Iridium, que é usado para telecomunicações, que tem a empresa tem uma constelação de 66 satélites, e um satélite da Rússia chamado Cosmos 2251. Era um satélite já fora de operação, e estima-se aí que ele foi lançado em 93 e estima-se que ele estava fora de operação desde 95. E essa questão do lixo espacial, já existem várias agências que monitoram que toda essa parafernália aí de equipamentos que estão orbitando a Terra. E eles fazem esse monitoramento de objetos com tamanho maior de 10 centímetros. E calcula-se que existam hoje mais de 18 mil detritos em órbita da Terra. E após essa colisão, os engenheiros da NASA e da Agência Espacial Russa mapearam que pelo menos mais 600 pedaços foram lançados após o choque aí entre os satélites. E as empresas Digital Globe e Nokia anunciaram essa semana um acordo para a inclusão das imagens de satélite e fotos aéreas de alta resolução no serviço de localização Nokia Maps. E com essa parceria, os usuários tanto de celulares rodando o Nokia Maps como do portal OVI, eles vão ter acesso a imagens com mais detalhe de todo mundo. Não vai ser só os mapinhas vetoriais, mas vão ter acesso também a imagens de satélite de alta resolução. O Nokia Maps pode ser baixado para vários aparelhos do fabricante, inclusive o N96 e o N95, e também pode ser acessado no site www.ovi.com.
E a ITG está comercializando o site BizPointer, que usa a tecnologia Google Maps. Interessado que o adquirir terá em mãos o código-fonte, que usa a API do Google Maps já integrado ao banco de dados MySQL. O BizPointer pode ser utilizado como um grande captador de informações geoespaciais de baixíssimo custo para qualquer segmento de negócio. Ele pode ser totalmente aberto e grátis, como é o caso do BizPointer, ou fechado, sendo nesse caso necessário pagar royalties para o Google. Uma outra aplicação do BizPointer é como guia de mapas grátis da cidade ou região, e cabe ressaltar que o layout atual do site poderá ser totalmente modificado pelo adquirente. Mais informações você pode contactar o e-mail joy@itgis.com.br, e o site é www.bizpointer.com.br, o bis com Z.
Faltam poucos dias para terminar o prazo de inscrição para o curso de pós-graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná. Quem estiver interessado tem até o dia 20 de fevereiro para se inscrever. São 6 vagas ao todo, que estão distribuídas em 3 áreas de concentração. Uma área é geodésia e levantamentos, a outra é fotogrametria e sensoramento remoto, e a terceira área, cartografia e sistemas de informação geográfica. Para inscrever-se, é só ver os detalhes no site www.cienciasgeodesicas.ufpr.br. E a empresa Herdas anunciou que na semana passada vai apresentar um seminário online gratuito sobre detecção de mudanças em imagens de radar. O seminário vai acontecer no dia 17 de fevereiro, às 9 horas, no horário de Brasília. Essas imagens de radar estão presentes em várias áreas de mapeamento, e esse novo módulo que eles vão apresentar do software Imagine se chama Coherence Change Detection, e ele, como o nome diz, ele detecta e converte imagens de radar em mapas e geram imagens de saída em formatos raster e formato vetorial. A cada mês a Herdas oferece pelo menos 2 seminários online com diferentes tópicos. O professor faz uma apresentação de 30 minutos mais ou menos e 15 minutos são reservados para perguntas. É uma boa oportunidade de interagir aí com o tutor do curso. Para quem quiser mais detalhes, o site é www.herdas.com. E esse podcast fica por aqui. Até a próxima semana. Um abraço.